Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Está gravando? Sim, sim.
Sim, não sei.
Então, Carlos, sois bom. Vamos falar da volta à Itália.
Vamos lá.
Olá a todos, bem-vindos ao P2C Podcast. Hoje estamos outra vez com força no pedal, porque acabou o giro. E nós temos um grande giro, principalmente para os portugueses. E pronto, vamos começar. Antes de abordarmos o giro, vamos falar um pedacinho do que é que aconteceu antes. Temos uma volta à França nas condições em que tivemos, que até acabamos por ter sorte que acontecesse, como foi. Houve ainda o Campeonato do Mundo, vencido por Julian Alaphilippe, e algumas clássicas. Tivemos a primeira vitória do Mark Hirschi numa clássica, uma semi-clássica, na Flèche Wallonne. E Primoz Roglic redimiu-se do seu resultado na volta à França para ganhar a Liège-Bastogne-Liège.
Contra o Pogacar.
Contra o Pogacar, sim. Na Ronde van Vlaanderen tivemos a batalha, penso que uma batalha que já existe há muito tempo no ciclocross. E que vai continuar
por muitos anos, não é?
E vai agora, sim, vai continuar por muitos anos agora na estrada. Van der Poel contra Van Aert, parece ali aquelas coisas como no futebol, aquela coisa de mandar bocas, presidentes de um lado para o outro. Os presidentes mais, porque os jogadores até não fazem isso. Mas faz lembrar um pouco...
Aqui é tipo o UFC, não é?
Tipo Wout van Aert contra Mathieu van der Poel. Acabou por ser o Van der Poel ao sprint, foi mesmo photo finish para decidir quem ganhou a Ronde van Vlaanderen, que acaba por ser a clássica mais importante desta temporada, após terem arriscado o Paris-Roubaix.
E a Amstel Gold Race também.
E a Amstel Gold Race, e pronto. Temos este ano, afinal, quantas clássicas? Milan-San Remo,
sim.
Strade Bianca e Milan-San Remo, as duas vencidas por Wout van Aert. E Lombardia, que foi vencida por Jakob Fulsom.
Certo.
E também é fácil, porque tenho aqui a lista à minha frente. Hein? Por isso, se não se surpreendeu que eu tenha tanto conhecimento. E pronto, era onde Van Vlaanderen, que foi vencida por Mathieu van der Poel. Dizer ainda que o... A gente também falamos nisso, mas não dissemos quem é quem. Foi Mats Pedersen, o ex-campeão do mundo. E pronto. E isto é o cenário. Isto aconteceu tudo durante a volta à Itália, que é uma coisa um pouco esquisita.
Foi tudo ao mesmo tempo.
Pronto, o campeonato do mundo mesmo antes, entre a volta à França e a volta à Itália. E o resto destas competições todas foram todas durante a volta à Itália. E a primeira semana da Vuelta e a última semana do Giro
coincidiram,
que é uma coisa que não se pode ter de atenção a tudo ao mesmo tempo, é um pouco complicado. Então vamos abordar a Volta à Itália. Antes de mais, na Volta à Itália, não sei se as pessoas lembram-se, no último podcast nós dissemos que íamos fazer uma previsão do Top 10.
Que bela previsão!
E... Carlos, eu vou-te dizer, tu tens aí a tua folhinha à tua frente, não tens?
Tem. Okay. Não é que fiz no telemóvel, mas tem aqui.
Ok, pronto. Vamos agarrar aqui, na classificação final, onde é que tem aqui...
Primeiro podíamos começar por dizer o top 10 e depois dizíamos as nossas asneiras.
Ah, sim, ok. Mas é que é primeiro ter a lista dos resultados à minha frente.
Ok.
Eu vou abrir aqui uma página. Ok, pronto. E vamos ligar-vos só aqui Ok, este gajo está aqui, pronto. Ok, pronto. Queres começar tu com o teu top 10? Diz lá.
Pode ser, pode ser. Então, olha, por ordem crescente, não é? Portanto, do primeiro até o décimo, coloquei a seguinte: Grant Thomas, da Ineos.
Também eu.
Simon Yates, da Mitchelton.
Exatamente igual. Que era o que tinha no mundo normal.
Eram os dois grandes favoritos.
Os dois grandes favoritos.
Depois. Depois, Jakob Fuglsang, acho que é assim que se diz, não se diz o G. Jakob Fuglsang.
Fuglsang, não sei.
É que eles dizem, às vezes dizem o G, dizem Fuglsang.
Eu gosto da forma como o Bradley Wiggins faz, que ele imita bem os dinamarqueses a falar inglês. Jakob Fuglsang. E depois.
Em quarto, o Krasbeck, da Jumbo.
Por acaso também eu. Tu...
Até agora está igual?
Não. Só em terceiro eu tinha posto o Nibali.
Ah, ok. Em quinto foi o Nibali, da Trek.
Pronto, eu tinha posto o Zakarin.
Ah, ok, ok. Em sexto pus o Vlasov, da Astana.
Esse nem pus na coisa.
Pois. Ele desistiu logo na segunda etapa, uma coisa assim de género.
Sim, eu tinha mais
ele teve um problema físico qualquer.
Pois, corona.
Se calhar.
Em sexto eu tinha colocado o Wilco Kelderman.
Ah, ok, sim. Ok. Em sétimo coloquei o Maika.
Ah, Bora. Sim. Eu pus aqui o Fuglsang. Ok. Rafael Maika, yeah.
Ok. Em oitavo pus o Kelderman, o Wilco Kelderman.
Pois. Eu tinha posto o Daniela Ulissi, ou Diego Ulissi.
Diego Ulissi, sim.
Diego Ulissi da Emirates.
Mas exatamente. Eu em nuno pus o Michael Woods.
Michael Woods.
Da Education First.
Quem é o Michael Woods?
Deixa-me confirmar. Convém dizer, e não disse agora, mas convinha dizer. Quando fiz o top 10, já tinha dito que eu ia beber uma cervejinha para depois fazer o top 10 e colocar assim uma inspiração divina. Só que entre a inspiração de Vina e aqui imaginária que
foi uma cerveja que puseste? Não vi uma Delirium Tremens, pois não.
Mas acho que foi uma chuva.
La chuva, sempre para bom.
Uma que chuva. E então, apareceu este Michael Woods que nem sequer participou na volta ainda.
Ah pá, isto é um DNS. DNSS, did not started.
O que é que tu puseste em nuno?
Eu em nuno tinha posto o Maika. E em décimo, quem é que tu puseste? Okay.
Pus o grande João Almeida.
João Almeida.
Isto foi naquela. Eu, se calhar, ainda faz um top 10, olha.
Eu quando vi João. Eu quando estava ali na dúvida, isto João Almeida, português e tal. Mas o Tomás da Gente é ali um gajo que dá resultados. Pronto, meti o Tomás da Gente. Mas é. não deu em nada. Então, ainda vamos ver. Agora vamos. Fruta, assim, pronto, agora vamos arriscar isto tudo. Primeiro lugar, Theo Gegenhardt. Algum de nós falou no Theo Gegenhardt?
Não.
E o que aconteceu?
Pronto, o Thomas era o grande favorito e pronto. O resto era tudo gregários.
Já sim. E acabou por ser o Thomas a chamar o gregário.
Pois
o Gregório.
O Gregório.
Não,
o que foi o Bidório. Que eu caí com... Não sei se chegaste. Eu acho que te mandei o vídeo.
Eu vi o vídeo.
Isto tudo, só até que me percebi. O Theo Gegenhardt foi o vencedor da volta à Itália. Tudo graças a um bidão de água. Um bidão.
Mas, e o Rowan Dennis. Começou
tudo aí. E o Rowan Dennis, já.
E nem sequer escrever o nome dele. Eles têm, isto não tem lógica. Eles dizem Theo, mas é com A. É tal. Yeah, isto não é. Os ingleses não sabem falar inglês.
Pois, mas eles dizem Theo.
Theo
Gegenhardt.
Gegenhardt.
Mas eles comem uma sílaba. Porque eles dizem Gegen. E escreve-se Gegen. Uma coisa assim de gente.
É esquisito. Pronto. Eu não gosto destes campeões que têm nomes difíceis. Porque fica difícil de fazer jus ao nome deles. Pronto.
Yeah.
É segundo.
Ou dizes Theo ou dizes Hart.
Yeah. Ah,
mas podia dizer o top 10, não é?
Pois. Sim, e já estou aqui a ver. Estava em primeiro que o Theo Gegenhardt, e ninguém se lembra do Theo Gegenhardt, e o Thomas foi um DNF. Pus em segundo ficou o Jay Hindley, que também ninguém se lembrou do Jay Hindley.
Ninguém estava à espera disto.
Mas nós, o Simon Yates, que nós ambos apostamos para segundo lugar, também acabou por ser DNF. Não, foi o... DNF,
graças ao Corona.
Corona.
Sim.
E acabou por a equipa toda desistir. Isso é uma coisa que também podemos abordar a seguir.
Sim.
Qual é aquela coisa que partes a tudo o gás do GC e depois usas o Corona para dizer, ok, já
é
não
participamos. A Jumbo foi assim. Perderam o Krasvec e depois então disseram, não vamos continuar por uma questão de segurança. Mas a verdade é que foi por uma questão de...
Pois, já não estava o líder. Ambos achávamos que o Krasvec ia ficar em quarto. E quem é que ficou em quarto? Foi o melhor ciclista português de todos os tempos.
De todos os tempos? De cuidados era o Joaquim Agostinho, mas...
Não. O melhor ciclista português, estatisticamente, é o Rui Costa.
Ah, sim.
Tem mais pontos que o Joaquim Agostinho. E tem resultados... pronto. O Rui Costa também não se pode dizer que ele fique muito...
O Costa ganhou os grandes resultados dele, para além da vitória do Campeonato do Mundo em 2013. Ele foi 3 vezes campeão, seguidas, se não me engano, da Volta à Suíça. Uma prova de ouro por uma semana.
E o... Eu acho que tirando a volta a Portugal, o Joaquim Agostinho nunca ganhou nada.
Não, mas fez 2 pódios também na volta à França.
Um pódio.
E ganhou
uma vez, ganhou 3 etapas e fez um pódio.
Sim, e também acho que fez pódio na volta à Espanha.
É capaz de ganhar, ter sido. Ok, quem ficou em terceiro? Wilco Kelderman? Porque nós ambos... Opa, o Kelderman é aquele ciclista que, se calhar, não é assim muito exuberante.
Não, é regular.
É regular.
Mas... Só que a nível de montanha não é o melhor, não é?
Pois.
Não passa mal na alta montanha.
Ele é bom em muita coisa, mas não é muito bom em nada.
Exatamente, é isso mesmo.
E pronto, e pois...
Também se defende muito bem no contrarrelógio.
Outra pessoa que nós não prevíamos que fosse ter um bom resultado foi o Peo Bilbao, da Bahrein. Fez a volta à França.
Foi a volta à França.
E fez outra vez a volta à Itália, que se calhar foi para a volta à França a treinar. E depois tinham as duas pessoas que, para mim... Em 6º e 7º acabaram de ficar o Fuglsang e o Nibali, que para mim são os grandes derrotados deste giro.
Sobretudo o Fuglsang, que estava numa forma extraordinária
e o Nibali a correr em casa.
Sim, claro.
Porque eu quando vejo estes dois, eu penso, não vou dizer que eles são aqueles que vão ganhar quando tens o Thomas e o Yates e o Krasvec. Mas tiras estas pessoas, eles são os favoritos.
Os principais favoritos, claro.
E não demonstraram, eles, pronto, no contrarrelógio, nenhum deles é assim grande coisa. Mas nas montanhas eram sempre dos primeiros a quebrar.
Sim.
Eu fiquei desiludido, principalmente com o Nibali, sinceramente.
Estava esperando muito mais.
Porque eu penso que o Nibali, esta época, até que não fez nada de especial.
Não. Não fez. Ele preparou-se para a volta à Itália, não fez nenhuma outra volta e foi o que fui.
Pronto. Opa, nem...
E ele fez um discurso assim um bocado...
Não é que ele tenha que provar alguma coisa a alguém. Não, é?
Claro.
Ele já ganhou a volta à França, a volta à Espanha, já ganhou um giro 2 vezes. Pronto.
Ele não tem nada a provar, mas ele no final deu um discurso assim um bocado como... A altura dele já acabou. Ele disse, pronto, agora estamos numa mudança de geração, os mais novos estão a ter bons resultados, assim, um bocado... Parece que deu a ideia que não vai lutar agora por nenhuma volta, não sei.
Ele está na track, assim, deve estar a ganhar bem.
Ah, sim.
pois, em sexto lugar, pronto, o Nibali, como dissemos. Depois tem aqui o Patrick Conrad, que nem sei quem é.
No fundo, a Bora tinha 2 líderes, era o Maika e o Conrad. Patrick Conrad. Se bem que o Mike era mais líder.
O Mike supostamente é um bom trepador. Mas nos últimos anos não tem demonstrado muito essa fama de bom trepador.
Não, e até tendo em conta que já sabemos que ele vai agora para a Emirates, eu não sei se ele não poderá ser uma espécie de gregário de luxo do Mike, do Pogacar.
Sim, mas eu não percebo. Tipo, é como, isso para mim é como pôr o Rui Costa a ser Gregório do Pogacar. E tu não sei se viste a Flash Wallon.
Acho que não.
A Flash Wallon, o Rui Costa tentou atacar. Parece que a estratégia deles era ou apostar no Rui Costa ou apostar no na Pogacar. Parte final do Pogacar. E pronto, ok. Rui Costa atacou. Aconteceu-lhe uma coisa que aconteceu no, na volta à França o ano passado, que era, tinha a fuga lá à frente, ele ataca, aproxima-se bastante da fuga, eles olham para trás e, Rui Costa, temos de fugir daqui. Porque toda a gente, parece que toda a gente sabe, quando o Rui Costa apanha-se num grupo, ele põe os gajos a trabalhar para ele e depois no fim despacha-se deles e ele é que acaba sempre por ganhar. E quando vem que o Rui Costa está-se a aproximar, vamos fugir daqui. Então, qual é a estratégia? Eles não deixam ele se aproximar. Ele fica tipo ali a 10 segundos deles. Ou a 5 segundos. Fica ali tipo uns 200 metros atrás, o suficiente para ele não integrar o grupo. E o suficiente para estar ali a fazer aquele esforço sozinho e quebrar. E ele acaba por voltar para o pelotão. E depois, na última subida, que é uma subida bastante inclinada em Ui. Este é o nome de uma cidade. Ui. É inclinada. Ei, Ui! Muito inclinado, ui! Tu vês o Rui Costa. Tu se fores ao YouTube procurar Flash Wallon, último quilómetro deste ano, tu vês o Rui Costa ali a fazer aquela cara de língua para fora, tudo louco, a sprintar acima da bicicleta, tipo à frente do pelotão, a puxar o Pogacar. E depois, quem é que vai? Quem, tu vês ele a se afastar do pelotão, mesmo para dizer Pogacar, agora a tua vez ataca. Mesmo no início da subida, que isso é uma subida inclinada, mas não é muito longa, deve ser tipo uns 500 metros, mas ele só fez tipo os primeiros, se eu vou dizer 100 metros, acho que é muito. Ele fez os primeiros 100 metros ali e tu vês que o Pogacar não foi atrás dele e quem acabou por beneficiar com isso foi o Hirschi, que acabou por ganhar. O Hirschi sai da roda dele e depois... Não, tipo, ele tenta lançar o sprint, mas ninguém corresponde ao lançamento dele e depois eles lançam o sprint logo a seguir.
Sim.
Tipo, foi tipo uma daquelas cenas de... que aparece, dá aquele barulho tipo... Uau, 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 uau. Mas pronto, olha, o Rui é um esforçado, não se pode dizer. O Rui não é super talentoso. Ao contrário do João Almeida, que eu penso que é bastante Sim. talentoso. Mas a garra dele, o esforço dele, acho que ninguém pode dizer nada em contrário.
Ah, não, não. Tá bom,
Depois tem aqui o Mais Nada, que é o Gregório do João, que pode-se dizer isto. Este rapaz, Mais Nada, trabalhou para ele próprio, não trabalhou para mais ninguém, porque ele já mudou de equipa.
Ele só trabalhou... Não, não, ele mudou agora há pouco tempo para a Duke Unique. Ele veio da...
De CCC?
Sim, exatamente.
Okay, pronto. Não sei porquê, pensei que ele ia mudar de equipa agora.
Ah, não. Quem vai mudar é o Kelderman, que vai para... Agora já não sei qual é que é a equipa.
Mas... Eu já vou ver, e que tenho aqui isto, dados a frente. Vá para a Bora.
Exatamente, para agora, é isso mesmo. Mas o Mais Nada só trabalhou quando basicamente o obrigaram. Porque de resto foi por ele, não é? Porque eu acho que ele ficou um bocado melindrado pelo facto de... No fundo eram dois líderes. Do que o único objetivo inicial era irem com o João Almeida e com o Mais Nada como uma dupla liderança.
Sim, porque o principal líder, supostamente, seria Remco e Evenepoel, só que
ele... Exatamente.
Só que ele não que ele teve a queda na Lombardia e acabou a época do mais cedo.
Claro, exatamente. E então, era uma dupla liderança entre o Mais Nada e o João Almeida e para ver pronto, quem ficasse melhor iam trabalhar para ele. Mas o Mais Nada não estava ali.
Pois, na etapa mais difícil, a etapa rainha, que era a etapa do pódio,
sim.
O Mais Nada puxou o pelotão para a frente quando
o
João Almeida estava a ficar para trás.
Foi. Ele depois teve de falar com a rádio e tal, e depois lá ele baixou e teve a trabalhar.
Eu estava a ver na Eurosport 2 aqui o contrarrelógio, o último contrarrelógio, e apareceu o Mais Nada a fazer a vez do Mais Nada a fazer o contrarrelógio. E isto tem holandês da Holanda, os holandeses, eles a dizerem: o Mais Nada teve no pódio um momento em que estava a brigar com o João Almeida, mesmo a gritar com ele. E por acaso não vi nada disso.
Não, por acaso não consegui apanhar.
Mas eu estava, que ele estava, dizendo, I don't take my car on Skelda. E isto é tipo, take my car, isso quer dizer que eles estavam a gritar um com o outro.
Não.
Durante a etapa. E pode ter sido, tenha havido ali um desentendimento entre os dois. Mas claro, o João, não foi por aí que o João não ganhou
Não,
a e estou a dizer o
não. Podia
João.
ter eventualmente recuperado alguns segundos,
Podia ter
mas
ficado em terceiro, se calhar.
sim, poderia
Porque o
eventualmente, sim.
Calderman também quebrou, só que a diferença de ter a equipa lá à frente.
É.
Apesar do Jay Hindley ter também, olha, pronto, ficaste
Também
para
houve aí um
trás.
golpe de. Só que esse golpe, vamos falar se calhar daqui a bocadinho as razões pelas quais o Gogan Hart ganhou este giro, e uma delas foi a grande falha tática da Sunweb.
Sim, houve várias estrelas, vários astros que se alinharam para o Tao ser vencedor do
Sim.
giro. Apesar do Bradley Wiggins ter assim, agora uma paixão pelo Tao Geoghegan Hart.
Sim. Ele defende muito o ciclismo britânico, não é? Portanto,
Sim,
qualquer
eu lembro-me de ver uma imagem do quando ele ganhou a Volta à França em
Sim.
2012. Há uma imagem no último dia de descanso que vão-lhe dar uma entrevista. E ele está a beber chá numa caneca, tipo assim, tipo como quem não quer a coisa, tipo, se calhar para os jornalistas, e a beber chá numa caneca que era a bandeira de Inglaterra toda à volta, tipo na
No
cara.
ano passado chegou quando ele era não era jornalista, ele era fazia o
Acompanha as
resumo,
motas,
acompanhava as etapas mesmo de mota. E houve um dia, eu acho que foi na última etapa, não tenho a certeza, que ali tipo a camisa dele era assim uma bandeira do
Yeah,
reino. Não.
ele não esconde que é britânico. Antes da gente começar a falar das outras coisas, tem o Gegen Hart e porque que
Sim.
a Ineos acabou por ganhar, só gostava de mencionar o Domenico Pozzovivo,
Sim.
que é uma pessoa que, nós achava, que muita gente se calhar achava que ele estava morto para o ciclismo, mas acabou aos 37 anos fazer um bom resultado, se calhar um dos melhores resultados da carreira dele, que foi um décimo
Sim.
primeiro na volta à Itália. Apesar de ser um ciclista conhecido.
Sim, mas este ano não tinha tido grandes resultados. E aliás, nós nem o colocámos
Não,
no nosso top 10.
nos últimos anos, já à vontade, já há 2 anos para cá, que não se ouvia mais nada do Pozzovivo, até
Sim,
porque.
ele
Eu até pensei que ele já tinha ido para a reforma, agora vai vendo quando vi o nome dele aqui. Pronto, só sumarizar, desilusões, grandes ilusões, já falámos do Fuglsang e do Nibali.
Sim.
Pus Krasek, pronto, yeah, ninguém percebe. Ele também não estava bem antes da equipe da Sunweb desistir, da Sunweb, da
Jumbo.
Jumbo desistir.
Não. Ele também tinha tido uma queda, se não me engano, mesmo antes da volta à França.
Sim, e
Ele
por isso é
era
que ele não
para ir
foi à
lá à
Volta à
volta à
França.
França, exatamente. E penso que nunca recuperou completamente.
E o Ulissi não ficou aqui no top 10, mas acabou por ganhar duas etapas.
É verdade, ganha duas etapas.
E é
Mas
um.
uma volta à Itália ganha para ele.
Sim, para ele isso é
E
o
para
que
quem?
eu quero mais. Agora, vamos falar então da Ineos. Ou, pronto.
Convinha só também, acho que podemos dar já o destaque, não é? Já falamos do João Almeida, claro,
Sim.
pelo quarto lugar e também sobretudo por ter andado 15 dias.
15
Não
dias
foram um
de.
nem dois, foram 15 dias de camisola rosa.
Nunca. Acho que todos. Se tu pegares em todas as vezes com um português. Na história do ciclismo. De
Sim.
todas as vezes com um português vestia alguma das camisolas. Seja a amarela, a vermelha ou a
Cor-de-rosa.
cor-de-rosa. Se tu juntares esses dias todos. Acho que não dá de 15 dias como o João
Não
andou
dá,
agora de
não.
cor-de-rosa.
Cata agora os únicos a andar de rosa, quer dizer, como campeões, tinha sido o Acácio da Silva, que foi mesmo na volta à Itália, acho que foram três etapas.
Sim.
E não
Pois
sei se
o
não tinha mais
Orlando
algum.
Rodrigues não teve de amarelo.
Sim, também teve, é verdade. Mas também acho que foram muito poucos dias. Eu penso que no total nem chega a 5, 6. Não há de passar muito disso.
É, nem o próprio Joaquim Agostinho, nem o Rui Costa alguma vez vestiram camisolas das grandes voltas. Têm vitórias em
Não,
etapas e isso tudo.
exatamente. E aliás, o próprio João Almeida entrou, tipo, acho que foi logo para o top 10 dos que andaram mais tempo de camisola rosa. Ele está ali junto de Nibalis e.
Sim,
Oh,
e
ele
depois.
ultrapassou.
Isto não foi uma coisa, não foi tipo, ah, oh, coincidência, aconteceu isto. Pronto, aconteceu também, pronto, tal como tal, as estrelas alinharam-se para o tal conseguir ganhar. Também sim. As estrelas alinharam-se um bocadinho para o João manter durante tanto tempo a camisola, a camisola rosa. Mas ele quando perdeu a camisola, não foi aquela perda tipo como o Julian Alaphilippe o ano passado. Isso,
exatamente. Sim. Que quebrou então completamente. O próprio Leclerc também.
Sim. O João, quando a partir do momento que fica para trás e nas circunstâncias que o colega dele a trabalhar contra ele, pronto,
sim.
Tu vês ele, pronto, ok, vamos meter ritmo. E eu fui a esforçar, não digo porque ele não queria arrebentar, mas a manter o ritmo dele e a minimizar as perdas dele. E até o próprio Bradley Wiggins, e farto-me de falar do Bradley Wiggins,
mas... Olha, por falar do Bradley Wiggins, ontem estava a ver o podcast que ele faz.
Sim.
Ouvi a carta que ele faz, a carta de amor.
Ah, sim, podes falar disso a seguir.
E depois também, depois fala disso a seguir. Mas a seguir ouvi
o último
podcast que ele fez.
Sim.
Epá, eu estava deitado, não tinha sono nenhum. E adormeci com ele a falar.
Ah, acredito que sim. Mas ele estava... Eu estava a dizer que o João Almeida pode ter perdido a camisola rosa, mas minimizou bastante as perdas dele acabou de mostrar capacidade de frieza para analisar a situação. Coisa que, por exemplo, gerir o esforço, principalmente. Coisa que, por exemplo, o Kuz não tem, o Juliano Alaphilippe.
Não, é um ciclista muito... muito... Como é que eu digo? Para não me ser
nome. Exuberante, será qual é o...
Ele vive de emoções, ele é muito... É um momento, ele não tem grande capacidade mental. Acho que já tínhamos falado disso na altura da volta à França. Foi o Bradley Wiggins que disse esse comentário, que não acredita que o Alaphilippe alguma vez vai lutar por uma geral.
Não.
Porque ele não tem aquela capacidade de analisar, é um momento, dar-lhe aquele...
Ele ataca sempre.
É muito temperamental, pronto.
Temperamental. Pronto, ok. E além do João também a defender as cores portuguesas, teve o Ruben Guerreiro, que ganhou uma etapa.
Verdadeiro guerreiro.
E um verdadeiro guerreiro, e pela primeira vez na história, ambos fizeram história. O Ruben Guerreiro,
sim,
pela primeira vez, ganhou uma classificação numa grande volta internacional. Numa das três grandes voltas, que foi a da montanha.
Exatamente.
É impressionante lutar pela geral, é preciso ter muita frieza, que é mesmo o perfil do João. Pouco que eu conheço, eu só conheço o João Almeida desde há 3 semanas atrás. Eu antes de saber quem era o João.
Acho que já tinha falado dele na altura do tour, ainda antes da volta à Itália, acho que tinha dito qualquer coisa sobre ele. Porque sabia que ele andava sempre com o Evenepoel, portanto ele era uma espécie de gregário do Evenepoel. Participava sempre nas mesmas provas e isso.
E pronto, e o Ruben Guerreiro faz acaba por fazer história e ganhar uma classificação numa destas grandes voltas. Que também é impressionante, tendo em conta os trepadores que tinha aqui na volta à Itália. Acho que é algo que é de louvar. É impressionante, na história do ciclismo mundial, que tem uma história de mais de 100 anos, é a primeira vez que algum português faz qualquer uma destas coisas. É impressionante.
E eram só dois. Eram só dois portugueses em cento e não sei quantos ciclistas.
175 ciclistas.
E fizeram o que fizeram.
Pois é. É algo que eu acho que... não me faz pensar porque é que em Portugal só se liga ao futebol. É um pouco... Mas pronto, o gajo não vai começar a falar de futebol, que senão...
Não. Isso é para outra altura.
Apesar de, e quero mencionar isto, a capa da bola foi outra vez o presente do Benfica. Numa altura em que aconteceu história na volta à Itália e a capa da bola é outra vez o Orelhas. Mas pronto. E já disse isto no outro podcast, no final, para quem ouvir até o fim, eu até digo uns palavrões e tudo. Ficou bonito. ok, então Tao Gegenhardt e a Ineos acabam por mais do que minimizar as perdas deles, acabam por impressionar o ciclismo mundial, impressionar dentro porque há aqui muitas condicionantes. Então, vamos fazer aqui um ponto de situação. Eles começam a primeira etapa com uma vitória do Top Gana, o Filippo Ganna.
É verdade. A mota.
O gajo parece que leva um turbo, não sei.
Levava um prato de 60 dentes à frente.
62 né? dentes.
Como é que é possível?
Para quem... Tu andas na tua bicicleta, tu deves ter um prato
à frente. A minha tem 50.
50, a minha também. E quando eu meto lá em cima, ele mete nos 62 dentes e atrás, na cassete, ele mete na cassete mais pequena e acho que é uma de 10 dentes. E nem quero imaginar a força deste homem. Ele vi uma coisa qualquer, uma estatística qualquer, que acho que a média de bots dele passava de 700 no contra-relógio.
Isto pode ser qual? Naquele de 34 km.
Ah, eu não sei onde foi.
De qualquer forma, pronto, são esforços já considerados já longos, não é?
Eu acho que eu adoro o meu máximo e não chego a 700.
Ah, 700, é preciso um sprint daqueles valentes.
Yeah, tipo, existe o normal e o máximo. E ele foi 700 de média.
De média, pois. Sim, mas tendo em conta também que é o contra-relógio, ele também não deve ter andado a fugir muito, tanto para cima como para baixo, não é? Não é muito regular.
Sim, mas é uma força impressionante. Eu acho que mais ninguém... E ele vai com uma cadência... Ele vai com uma cadência não é bastante alta. Ele não pedala a 100, não é como...
Sim,
não é como o Froome. O Froome mete cadência. Ele vai mesmo à base da força. É impressionante. E ele ganhou 4 etapas. Os 3 contrarrelógios e ganhou uma etapa em plano.
Uma etapa de média montanha.
Média montanha, pronto. Sim, é média montanha. Vou dizer em plano, mas não.
Não, foi média montanha.
Pois é, ele é mesmo impressionante. Pronto. A Ineos acaba por... Por nesses dias, nos dois primeiros dias, quer dizer, no primeiro dia, demonstrar logo a superioridade deles, até estrategicamente, quando sabem como é a hora de partida dos seus ciclistas e fazem de forma que isso se alinhe com o estado do tempo, pelos vistos.
Cuidado com os pormenores é uma coisa brutal.
Pois. Mas depois da segunda etapa... Eu ia dizer que caiu um piano em cima deles, mas não. Ele caiu uma garrafa de água na roda do Geraint Thomas e ele acabou por cair. E o que é que ele partia? A anca? Não.
Agora não lembro o que é que aconteceu.
Não, de qualquer forma foi algo que impediu que ele...
Foi grave. Ele ainda terminou a etapa, mas no dia seguinte já não partiu.
Pronto. Ele acaba por desistir e aí... O que é que acontece à Ineos? O pessoal começa a dizer, pronto, mais um ano, isto é um ano perdido para a Ineos. Porque depois do que aconteceu na volta à França, com os problemas do Egan Bernal, eles já estavam-se aqui a pensar, pronto, isto era a altura em que eles iam dominar este giro. E acabou, as pessoas começaram logo a dizer que não iam conseguir. Mas eles deram a volta por cima. E com o Theo Gegenhardt, que o ano passado... Quando aconteceu um pouco a mesma coisa, porque o que aconteceu na época passada foi o Froome? Não,
o Froome ano passado.
Não, porque é que o ano passado o Gegenhardt acabou por ser o líder de equipa na volta à Itália? Ou foi há 2 anos?
É capaz de ter sido há 2 anos, porque não sei, houve um ano em que o Geraint Thomas caiu também na volta à Itália, mas não sei se nessa altura se o Gegenhardt já estava na Ineos.
O Gegenhardt já está há 3 anos na Ineos,
pensou. Há 3. Ele já é uma promessa, atenção, isto não é por acaso que ele ganha este...
Sim, ele fez parte da Team Sky em 2017.
Exatamente. Ele não tinha... Fez grandes resultados em sub-23, se não me engano, em provas de sub-23. Não é antes de ele ter 23 anos, nas provas de sub-23. E depois, quando salta para profissional, ele não tinha correspondido. E, portanto, ele estava aqui há... Estava ali a...
Ele ia ser o gregário do Geraint Thomas.
Sim, sim, sim. No fundo, eles tinham dois jovens que ainda não deram um salto, que não tinham dado. O Gegenhardt já deu agora. E o outro era o Sivakov, o russo.
Que eram O Sivakov também é tipo uma espécie de trepador, não é?
Sim, ele sobe muito bem, também não é mau contra relogista. É também mais um para 3 semanas.
E quando o Geraint Thomas desiste, o Theo Geganart salva 2 minutos e meio.
Eu estive a ver ele ao fim da terceira etapa. Achei isto curioso. Portanto, na terceira etapa que foi a do Etna.
Sim, que foi quando o João Almeida
acabou por ficar com a Rosa por menos de um segundo, de vantagem para o Caicedo.
Uhum.
Nessa altura, o Geganart estava em 24º a 3 minutos e 12.
Pois. As circunstâncias que levaram a subir, porque a partir desse momento, o que é que. E pensei, ok, o que é que a Ineos vai fazer? Vai ser o mesmo que fez no Tour, que é tentar ganhar etapas.
Exatamente. E foi, o plano de certa forma foi esse.
Foi, mas as coisas começaram a correr de tal forma que. E depois, quando o Simon Yates desiste? Quando é que o Simon Yates desiste? Na primeira semana? O final da primeira semana?
Foi entre a primeira... Eu acho que foi ainda no meio da primeira semana. Mais para o final, mas...
O Simon Yates desiste porque estava afetado com corona.
Sim.
Mas depois a equipa toda desiste também.
Exatamente.
Porque...
Foram detectados depois do dia dos testes, na segunda-feira, no primeiro dia de descanso, foram detectados mais 2 casos, se não me engano.
Mas eram ciclistas? Staff.
Era de staff. Então, mas, uma questão da segurança, pronto, bem, aconteceu aqui o staff, também se calhar vai chegar algum ciclista, vamos, mas é sair já.
Quanto tempo é que demorou? Quantos dias depois é que a Jumbo desiste?
Eu acho que foi mesmo nesse dia. Nesse dia foram as duas equipas, portanto, no início da segunda semana do giro, saíram a Jumbo e a Mitchelton.
É porque são, de uma vez, as duas equipas mais fortes. A
exatamente, trando a Ineos.
Porque a partir desse momento a Ineos tem completo controle do pelotão.
Apesar de
Koenig Quickstep estar a maior parte das vezes.
Sim, eles a nível eles nas etapas planas e média montanha, de Koenig, apesar de não terem ciclistas muito experientes, tem uma equipa muito bem montada.
Sim, mas mais
para controlar as etapas.
Mas não tinham muitos trepadores,
trando
o João e o. E então
era o João, o James Knox e o mais nada.
E o mais nada. O James Knox.
Também o James Knox fez. Olha, a última etapa, portanto, a penúltima etapa do giro, mas menos
do que o
deu uma grande ajuda. Pôs um ritmo ali diabólico.
Pois. Foi, por um lado, ajudou o João a ganhar o tempo. Porque ele,
sim.
Porque
sim.
Ele nessa etapa recuperou algum tempo.
Recuperou.
Então, a partir desse momento...
O plano era ganhar etapas.
Era ganhar etapas.
Exatamente.
Mas as coisas começaram... As circunstâncias começaram a... Porque eles, como têm controle do pelotão, eles conseguiram recuperar muito tempo. Quando chegou... Há uma estatística interessante do... Onde é que a Ineos, como equipa, ganha tempo à Sunweb, porque acabam por ser as duas grandes equipas. Isto é, no fundo, chega uma altura em que é a Ineos, a Sunweb e o João Almeida que está em primeiro lugar, porque o resto das equipas estavam ali, não estavam tanto a lutar para a geral, era mais tentar ganhar etapas ou.
Sim.
Ou, por exemplo, no caso da equipa do Demaré, era... Qual é a equipa do Demaré?
FDG.
Francis DG, yeah. Era tentar, então, nas etapas planas...
Ah, não, espera. FDG... É, Groupama FDG, exatamente.
Yeah, Francis DG.
Exatamente. Eu digo FDG, mas é FDJ.
Yeah, isso, poxa, é tal coisa. Tens que ler tens que aprender o Upstory outra vez. E pronto, as circunstâncias... Eu nem quero diminuir o que eles fizeram, porque eles recuperaram 3 minutos e meio de diferença. Sim. E acabaram por ganhar com meio minuto de vantagem. Ou que
foram, acho que até foram quase 40 segundos.
Pois, é um feito, mas...
Que tem foram 39 segundos.
Mas que tem muito a ver com o que a equipa, e principalmente o Rowan Dennis, fez para atacar cirurgicamente a equipa de... A equipa da Sunweb e recuperar esse tempo todo. Quem é que tu achas? Porque no último dia, no contrarrelógio final, vão o Tao e o Jay Hindley com o mesmo tempo.
Exatamente. Acho que nunca aconteceu na história das grandes voltas. Chegar ao último dia com menos de um segundo de diferença entre os dois primeiros.
Pois, o Jay, ele acaba por perder. Mas, claro, ele não é contrarrelogista.
Não,
mas
não.
Tu partilhas da mesma opinião que eu, que o grande derrotado nestas circunstâncias, além das duas grandes desilusões que já falámos, que eram o Nibali e o Fuglsang, que o grande
Sim.
derrotado a seguir, tendo em conta as circunstâncias finais, é o Wilco Kelderman.
Eu até diria mais, eu diria que o grande derrotado é a equipa da Sunweb.
Sim.
Porque foi uma falha tática descomunal. Eles basicamente queriam ficar com tudo, não é? Queriam ficar com o primeiro e com o segundo.
Era mais
Quando tinham a hipótese de defender. Houve ali uma altura, foi no Stelvio, em que o Kelderman estava a ficar para trás. E eles sabiam perfeitamente que quando chegasse à última etapa, o Kelderman é um contrarrelogista muito melhor do que o Hindley, não é? O
exato.
Hindley eu não vou dizer péssimo, mas não foi péssimo porque tinha a rosa, mas ele é mau no contrarrelógio. E eles, em vez de baixarem o Hindley, ou então, porque assim, eles não sabiam se o Kelderman ia que rebentar completamente, podia acontecer. Eu acho que inicialmente eles até não fizeram mal
Mas ele ficou
em mandar o
completamente
Hindley para a
isolado a
frente.
seguir, não foi?
Pois, é que o problema foi esse, é que ele ficou com 30 ou 40 segundos de desvantagem ao fim do. No cume do Stelvio. Com essa diferença,
Mas ele
o que é que
perdeu muito
fazia?
mais tempo a seguir a descer ao Stelvio.
Perdeu, mas ele perdeu mais tempo, sabes onde?
No
Foi
plano.
exatamente, foi não só no plano, como até depois daquela. Há uma parte, não sei se reparaste que as câmaras apanharam, em que o Kelderman vai ao carro
Sim.
e ele sai ali todo irritado, ele está mesmo a mandar vir, não sei o quê. E a partir desse momento eu acho que ele teve uma. Ele sentiu que não estava a ser apoiado e ele parece que estava já a desistir, ele estava a perder tempo, a perder no plano. E depois lá começou a subir, deve ter pensado: bem, se calhar ainda consigo ganhar esta rosa, vamos daqui para a frente. E até pronto, não perdeu assim tanto tempo como se podia achar que
Mas
podia perder.
eu já tinha perdido mais de um minuto e
Já,
meio só nessa
já, já, já.
secção plana.
E exatamente foi isso. E acho que aí a Sunweb teve bastante mal. Acho que deviam ter mandado para trás o Hindley, apoiar o Kelderman e tinham de defender aquele lugar. Eles quiseram ficar com os dois primeiros. Como agora ficaram com o segundo e terceiro, bem feito.
Mas no Sestriere aconteceu uma coisa parecida.
Também,
Porque
também.
ele perde nas. Aí ele rebenta completamente. E tu, é impressionante, porque o João Almeida tinha perdido. No Stelvio, o João Almeida perde a camisola amarela,
Sim, Rosa.
rosa. Ele perde a rosa no Stelvio, ou ainda.
Foi no Stelvio, ele já estava. Não, ele já estava mesmo quase. Virtualmente já não era líder, se não me engano. Era lá. Se não era por 5, 10 segundos, era para uma coisa aí perto.
Sim, mas ele a seguir, na etapa a seguir, acaba por recuperar. Aliás, a partir daí, ele não perdeu mais tempo para o Kelderman, nenhuma vez.
Não,
Ele
não, não.
só ele perdeu,
Ganhou até.
recuperou o tempo e recuperou ao pé o Bilbao, recuperou a seguir o quarto lugar. Mas para veres como não sei se foi. Não se pode dizer que ele quebrou só fisicamente, penso que psicologicamente.
Foi, eu acho que foi mais o psicológico do que propriamente o físico.
Porque a partir do. E penso que o próprio DS da equipa não sabe bem o que fazer quando tem um gajo a trepar tão bem como o Hindley,
Sim.
mas também sozinho.
É porque não fazia sentido estar um à frente e outro atrás. Tinha de
Pois,
estar os dois juntos e
exato.
pronto.
Eles acabaram por. Eles acabam por separá-los e não ganhar nada com isso.
Pois foi.
Enquanto que a Ineos tinha principalmente o Rowan Dennis a puxar o
Pois
tal
é.
lá para a frente e pronto, o tal também é um bom trepador.
Sim, muito bom.
Mas,
Aliás, eu
claro.
diria que se formos a ver mesmo por trepador, não é? Né? Vá dos grandes favoritos, são os dois primeiros. Foram os melhores trepadores.
E o João? E o
E o
pé ao
João?
Bilbao?
Sim.
Pronto, sim, também houve muita montanha nesta volta à Itália.
Foi, muita mesmo.
Mas. Pronto, mostra que quando as duas grandes adversárias como equipa da Ineos não estavam presentes, a outra equipa que ficava a seguir, que era a Sunweb, não tinha argumentos
Não, não.
para. E eles recuperaram isto, mesmo com vantagem de 3 minutos, eles não tiveram argumentos para lutar contra a Ineos. Pronto, mostra a superioridade
Sim, sem dúvida.
Pois, mas pronto, parabéns, não, o que é que mais pode dizer mais? Isso
É
pode ser.
claro, não, isso é, há que dar os parabéns a, não só pela vitória de etapa,
Até parece que estamos a reduzir o que eles fizeram.
Sim. Não, o que eles fizeram foi extraordinário.
Exato. Mas passo extraordinário ainda fiz o Almada.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. É o grande destaque deste. Se tivesse de dar assim, três destaques deste giro, era o João Almeida, o, obviamente o Guggenhardt, não é, que é o campeão, e o Ganna.
Sim. Eu da
Mas não
Maré
podia esquecer
também.
também, exatamente, ele também não se pode esquecer que ganhou quatro etapas. Foi o Ganna e o Demar ganharam quatro etapas.
E se já estás aqui a falar no Denmark, vá-se falar só no, um bocadinho dos sprinters.
Sim.
Tem aqui um sprinter que parece que está a se eclipsar, que é o Peter Sagan. Se bem que ele não. Ele lutou, mas o Denmark é, por exemplo, muito mais rápido que eu. Se bem que a
Foi.
vitória que ele teve na etapa 10 foi uma vitória de raça também.
Foi, completamente. Mas o Sagan, pronto, tem essa grande vitória que já não ganhava, se não me engano, há mais de um ano.
Há 15 meses.
Pois. Ok, tudo bem, pronto, não houve ciclismo durante os meses, mas mesmo assim era, é bastante tempo. Mas o Demar não deu hipótese à concorrência, ponto final. Foi. Tudo que era sprint, ele ganhou. Não deu hipótese.
O Demar é francês e tu achas que fez falta ele ter ido ao Tour para ver se ele conseguia lutar contra o Bennett
Pois,
e.
eu tinha curiosidade em ver, porque acho que neste, tendo em conta o que vi na volta à França e o que vi neste giro, eu acho que os dois grandes sprinters, se eu tivesse que dizer os dois melhores da atualidade, era Demar e o australiano, agora dá-me para o nome.
Evan,
Caleb
ok,
Ewan.
Caleb Ewan,
Eu diria que a nível de tipo, ponta final, sprint puro, são os dois mais fortes.
Velocidade de ponta são os dois mais rápidos,
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
mas
Eu
tem.
gostava de ver um contra o outro, mas eu acho que penso que vamos ter isso no próximo ano, na Volta à França.
Sim, no
A Volta à
próximo
França, no
ano.
fundo, é o Campeonato do Mundo de Sprinters. É um bocado assim.
Não, o Campeonato do Mundo de Sprinters é aqui em Escoto. É o. É. Ai caramba, como é que é o nome? Eles chamam mesmo o Campeonato do Mundo de Sprinters.
Sim.
Chamam.
Ah, sim, foi a prova que o Caleb Ewan ganhou, exatamente. Pois é.
Como é que é o nome deste?
Sei que tem um nome estranho.
Scheldeprijs.
Ah.
A Scheldeprijs. O Caleb Ewan ganhou e o Cavendish parece que foi a última grande prova do Cavendish, pelos vistos.
Pois
Mas
é.
pronto. Ah, pô. Sim, é a tal coisa. Estas coisas das bicicletas, sabes como é
Sim.
que é?
Não, mas este ano, segundo dizia, o Demar foi à volta à Itália porque queria ganhar, não só as etapas, queria ganhar a própria camisola, a
Sim,
ciclamina, que é a
e ele
camisola
acabou
de
por
pontos.
ganhar.
E ganhou. E o Sagan, curiosamente, vai à volta à França, à volta à Itália e fica em segundo nas duas classificações.
Sim, isso o Saga não está habituado a ficar em segundo.
Pois não, pois não. Não, mas acho que para o ano, eu acho que esta vitória foi importante para lhe dar moral. Acho que para o ano vai voltar ainda mais forte.
Pronto, o que é que falta agora este ano? Este ano só falta uma prova, que é La Vuelta.
Lá vai ele, tá, pois é.
E já está a decorrer. Próximo podcast vai ser sobre a Vuelta e se calhar um
Sim.
pouco sobre
Olha, depois
o.
eu não cheguei a dizer na altura, mas eu fiz um
O
fiz
quê?
um top 10.
Da Vuelta?
Sim.
Sim, eu posso fazer agora, mas já vou fazer um pedaço de batota.
Ah, não interessa, faz, que é para vermos aqui a diferença das minhas asneiras para.
Sim, claro, isto tudo em 2 semanas pode acontecer muita coisa.
Olha, há um nome que posso já dizer que pus, que foi o Michael Woods.
Sim, então, onde é que anda o Michael Woods neste
Não sei,
momento?
mas eu sei que este ano, nesta prova, ele vai participar.
Prestaste atenção ao calendário do
Oi.
rapaz. Opa. Então, pronto, Carlos, tens mais alguma coisa a dizer sobre o giro?
Dizer sobre. Ah, sim. Eu sei que nós, pronto, falamos um bocadinho mal da comunicação social e que acho que tem de haver aqui alguma mudança. Não vale a pena. Quem viu. A comunicação, atenção com a comunicação social não é só os jornais, não é?
Ah, sim, espera, mas
Só
deixa.
isso.
Então, pronto, vais falar disso. Isso era uma coisa que por acaso pensei que ia
Pois.
perguntar, mas pensei que vai perguntar.
Sim.
O que é. Como é que foi acompanhado? Porque, e claro, não estou em Portugal e não ligo às
Sim.
notícias. Como é que foi
É que
acompanhado
o
disto?
que acontece em Portugal? Não é só com o ciclismo, é com tudo. Primeiro, tem que haver destaque e só depois é que é dado destaque. O trabalho devia ser feito ao contrário. Por exemplo, vai haver um giro, vão participar dos ciclistas. O que é que os jornais deviam fazer? Ok, vamos dar destaque a estes dos ciclistas, vão participar, vamos conhecer um bocado da história para as pessoas querem saber. Não. Primeiro tem que ter destaque para depois eles venderem os jornais. Já é tudo uma questão de negócio, mas eu acho que mesmo depois de eles terem destaque, não foi dada a devida atenção aos ciclistas. Tu já disseste a capa da bola ontem, que era o Luís Filipe Vieira, uma entrevista especial que eles fizeram. Acredito parece estar a gozar, acredito estar a gozar na cara do ciclismo. Quer dizer,
Sim.
tem um ciclista que faz quarto lugar na Volta à Itália, a melhor posição de um português, foi a melhor, até agora tinha sido o José Azevedo, que fez quinto. E para além disso, o Ruben Guerreiro que vence a camisola da montanha. E o
Exato.
destaque do jornal, uma entrevista ao presidente do Benfica. Isto é vergonhoso.
É
Não tem outra
ridículo.
palavra. Isto é vergonhoso, é ridículo. Não sequer vale a pena continuarmos. Que, pronto, o recorde e o jogo até ser uma capas bem, bem interessantes. Mas mais do que isso, eu acho que eu espero que a comunicação social comece a acordar agora. É porque acho que já está mais do que visto que em Portugal não é só futebol. Apesar de se discutir muito futebol, é que
Porque
gostamos muito de futebol.
as pessoas têm interesse por outros desportos.
Exatamente. É que não é só o futebol.
Eles
Agora
é
tu
que
tens o.
enfiam o
Isto é
futebol
uma lavagem
nas
cerebral. Isto
pessoas.
é. Tomem aqui o futebol, tomem futebol e as pessoas só veem futebol
Porque
e.
as pessoas, em Portugal, até que as pessoas nem falam de futebol.
Pois.
As
É
pessoas
que fala.
falam das novelas à volta do futebol, mas falar do
É.
futebol é pouco.
Futebol, esquece. Não há essa discussão de
Há
futebol.
pouca gente em Portugal, isto.
Fala mesmo de futebol.
Não, e percebam-se que é.